Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião para ver se acabamos um bocadinho, se não acabamos muito tarde. Temos o primeiro ponto, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira, que é o projeto de lei 219, iniciativa do Chega, determina o fim da utilização obrigatória de máscaras em transportes coletivos passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como o transporte de passageiros em táxi e TVDE. Cabe ao PAN? PAN que não está presente, não é? Portanto, nós comunicaremos ao PAN para indicar, em princípio será a Sra. Deputada Inês César Real, terá que ser. Depois temos o projeto de lei 240, de iniciativa do PSD, procede à décima alteração à lei 1A, 2020, 19 de março, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus, SARS-CoV-2 e da doença de Covid. E aqui a competência, o relator será indicado pelo Chega. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim a todos os senhores e senhores deputados. Sim, aceito. Sr. Relator.
Ficará então o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Temos agora o projeto de lei 241, iniciativa do PAN, criminaliza novas condutas atentatórias dos direitos das pessoas especialmente vulneráveis, procedendo à alteração, à respectiva alteração do Código Penal. E aqui a iniciativa é do LIVRE e nós falaremos com o Sr. Deputado do LIVRE. Depois, anunciar que há duas propostas de lei, 23... Sra. Deputada Joana Sassabra.
Peço desculpa de interromper. A iniciativa que acabou agora de referir é um projeto de lei, correto? Do PAN. Ah, o Sr. Presidente fez questão de dizer que ia perguntar ao Sr. Deputado Rui Tavares. Nós não compreendemos.
Não, é em ligação do relator.
Ah, ele é o relator, ok. É só para
será?
Confirmar isso.
Será o
caso aceite.
Ainda não é.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não.
Pela responsabilização financeira do Estado pela utilização dos meios aéreos na região autónoma da Madeira. A competente é a 7ª Comissão e nós somos conexamente competentes. Há uma outra, que é a proposta de lei 24, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. A competente é a 9ª Comissão e nós somos conexamente competentes. Anunciar também que baixou à especialidade o projeto de lei 212, que é o Estatuto de Apátrida. Portanto, prestadas estas informações, entramos no ponto 2. Deputada Mónica Quintela, faz favor para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para fazer um protesto. Um protesto. Antes de entrar propriamente na ordem do dia, que já entramos.
Tem a palavra.
Que eu estava a levantar.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD requeriu que fosse ouvido o Sr. Ministro da Administração Interna na sequência do encerramento da esquadra da PSP do Infante. Hoje deram à estampa várias notícias de vários que vão encerrar outras esquadras e, efetivamente, é uma matéria que é de apreciação urgente e cabe à Assembleia da República, e em concreto a esta Comissão, fiscalizar, escrutinar e fiscalizar e obter os esclarecimentos do Ministro da Administração Interna. O PS, como tem vindo sendo hábito, está a inviabilizar. Não desconhecemos a deliberação número 4 da conferência que foi proferida relativamente a estas matérias, mas também não desconhecemos que, se houver consenso, ou seja, vontade política, esta é uma questão de vontade política e de consenso, de bom senso, que efetivamente as pessoas, as audições e os trabalhos podem prosseguir. E nós, neste sentido, porque já tem vindo sendo o hábito por parte do PS inviabilizar que a Assembleia da República efetivamente faça o seu trabalho, as funções de que está investida, fazemos aqui um apelo para que o PS reconsidere a oposição a que seja apreciado, apresentado, apreciado e votado e ainda possa ser ouvido o Sr. Ministro da Administração Interna antes de setembro, no decurso desta semana, no decurso dos trabalhos, porque efetivamente nos parece que é uma matéria urgente, nos parece, não temos a certeza que é uma matéria urgente e que mais nenhum partido deduziu a oposição. Isto tem vindo a acontecer sistematicamente. Se estivéssemos no âmbito de um processo, diria que o PS está a fazer um manifesto uso reprovável do processo e que litiga com manifesta má-fé. Dir-se-á assim, como estamos na Casa da Democracia, efetivamente parece-nos que está a fazer um mau uso dos instrumentos que tem ao seu dispor e deveria ser, tal como a mulher de César, a primeira a querer, além de ser, também parecer. Deveria ser o próprio PS a querer vir fiscalizar, a querer vir prestar os esclarecimentos e a que, efetivamente, os ministros pudessem aqui ser ouvidos e explicar o que é que está a acontecer. É este o protesto, Sr. Presidente, que eu queria fazer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e fazer também um apelo para que o PS reconsidere, uma vez que todos os grupos parlamentares estão de acordo, para que este requerimento possa ser apresentado e votado e possa ser ouvido em tempo útil, porque, recordo, a Assembleia da República funciona a todo o tempo. E os problemas do país não se compadecem com os calendários e com as deliberações. O que é urgente tem que ser apreciado urgentemente. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que, enfim, este protesto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD labora em vários equívocos. O primeiro, quando diz que o Grupo Parlamentar do PS inviabiliza a audição e a discussão do requerimento a propósito da eventual vinda do Sr. Ministro da Administração Interna para falar sobre as esquadras. O PS não inviabiliza nada. Há uma deliberação da Conferência de Líderes que é muito clara quanto aos trabalhos e quanto ao teor dos trabalhos nesta última semana de Parlamento e, portanto, este requerimento será agendado, evidentemente, para a primeira reunião ordinária quando retomarmos os trabalhos em setembro. Portanto, o primeiro equívoco que a Sra. Deputada elabora em erro é que o PS inviabiliza. O PS não inviabiliza, o requerimento vai ser agendado em momento oportuno, como aliás acontece com todos. E nós manifestámos essa posição, está a tentar rotular o PS relativamente a um caso a que o PSD entendeu pronunciar-se e chamar cá o Sr. Ministro, mas nós tivemos a mesmíssima posição, portanto, antes sequer de conhecermos o requerimento do PSD relativamente a um requerimento do Chega. E, portanto, para nós, a deliberação da Conferência de Líderes é clara, a última semana de Parlamento é para aprovar as redações finais e depois, em setembro, quando retomarmos os nossos trabalhos, aí sim serão discutidos quer o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, quer o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, em momento oportuno, como aliás decorre do regimento, nós não podemos usar só o regimento para aquilo que importa, devemos usar o regimento para todos os nossos trabalhos. E tal como manda o regimento e tal como manda a deliberação da Conferência de Líderes, o requerimento vai ser oportunamente discutido e nós nessa sede pronunciar-nos-emos sobre o teor dos dois requerimentos. E, portanto, nós não estamos a desvalorizar nada, é um tema que nos merece também a nossa preocupação e na altura própria falaremos sobre ele, nós não estamos a inviabilizar nada e, portanto, haverá condições para fazer essa discussão em setembro e o PS não inviabilizará, como aliás não pode, o Sr. Presidente tem que agendar os pontos para a ordem do dia e nessa altura pronunciar-nos-emos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A deliberação a que se refere tem origem no plenário. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu estava a aguardar esta parte e esta conversa do requerimento para os outros assuntos, mas como em virtude da Sra. Deputada Mónica Quintela e do PSD ter feito este protesto, dizer que acompanhamos este protesto do PSD e há uma coisa que é importante e nós políticos temos que perceber isso, é que a atualidade não pode parar na última semana de julho, ou seja, por exemplo, o caso do requerimento do Chega é sobre os incêndios em Palmela que já foram há 15 dias. Nós queríamos ouvir a Secretária de Estado da Proteção Civil, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Palmela, o Diretor do Parque Natural da Arrábida vamos ouvi-los em setembro, ou seja, perde totalmente a atualidade, perde totalmente o sentido das coisas e ao fim e ao cabo seria muito mais fácil para todos estarmos agora a discutir isto e a falar sobre isto, porque a política faz-se atualidade e os portugueses precisam saber realmente o que se passou neste incêndio de Palmela, como o que está a passar com as esquadras no nosso país. Portanto, fazia todo o sentido hoje estarmos com esta discussão e não adiarmos isto para setembro.
Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. A Iniciativa Liberal acompanha o protesto do PSD. Compreendo a Sra. Deputada Joana Sá Pereira quando invoca a deliberação da Assembleia da República, mas essa mesma deliberação diz que as comissões podem reunir para outras matérias que não a fixação de relações finais, quando existe o consenso dos grupos parlamentares nela representados. Parece manifestamente que não há aqui vontade do PS chegar a um consenso e por isso mesmo inviabiliza esta audição. Por isso, reforço que acompanhamos o PS. Obrigado. O PS, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, feito o... Sra. Deputada Monela, para que feito agora?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente para dizer, para enfatizar o que disse a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, que a deliberação diz precisamente que poderão reunir para outras matérias que mereçam consenso dos grupos parlamentares nelas representados. O que significa que se houver consenso, leia-se, entenda-se, vontade política, todos os trabalhos podem e devem ser agendados e calendarizados consoante a urgência das matérias. É isso que, portanto, não colho o argumento da Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Muito
obrigado. Isso já era claro e já foi claro na troca de e-mails entre os coordenadores e agora ficou o assunto, portanto, encerrado. Entramos agora então no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, desculpe, eu queria só que o PS se pronuncie em concreto se reconsidera ou não, portanto, e se mantém esta posição, não obstante a posição que a senhora deputada Joana Sá Pereira já teve.
Já está manifestada a posição e... Sr. Deputado Isabel Moreira, para que efeito?
Sr. Presidente, só para dizer para haver consenso, também era preciso que o PCP quisesse, que o LIVRE quisesse, etc. Portanto, não, consenso é consenso. Muito obrigada.
Mas Sr. Deputado Isabel Moreira, deixe-me que lhe diga o seguinte. O e-mail que eu enviei pela primeira vez foi dizendo que se não se pronunciarem é porque aceitam a audição. Não é? E, portanto, não houve nenhum pronunciamento da parte dos partidos que indicou. Mas o assunto está encerrado. Passamos agora ao ponto 2, designação de relator para a elaboração do parecer da Comissão sobre a adequação constitucional e regimental do projeto de resolução 168/15, iniciativa do Chega, de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo para efeitos da sua admissibilidade. Portanto, temos que nomear um relator para este pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República e através do método onde cabe ao PSD a nomeação desse relator. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No decurso do dia de hoje, indicaremos o Sr. Deputado Relator. Muito obrigado.
Mas o PSD muito obrigado, indicará... Muito obrigado, Sra. Deputada. No ofício do Sr. Presidente da Assembleia não há pedido de urgência, o que quer dizer que depois, na primeira reunião de setembro, será feita a apresentação desse relatório. Eu chamo especialmente a atenção do PSD para essa circunstância. Ponto 3, designação de relator para a elaboração dos relatórios a aprovar nos termos dos artigos 1 e A da Lei 43/2006, para que a Comissão de Assuntos Europeus submeta a plenário parecer para efeitos de discussão e votação sobre a forma de projeto de resolução sobre proposta diretiva que estabelece o sistema do exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União Europeia residentes num Estado-membro de que não tenham nacionalidade, bem como as regras do exercício do direito de voto nas eleições autárquicas e para o mesmo efeito da anterior. Agora outra vez PSD. Portanto, é de novo PSD para a primeira, que tem a ver com as eleições para o Parlamento Europeu. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Ficará então o Sr. Deputado Hugo Carneiro para o relator desta primeira proposta. E agora a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, cabe ao PS para as eleições autárquicas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Ficará então o Sr. Deputado indicado agora. Entramos agora no ponto 4, que entramos na fixação de redações. Ora bem, e temos a fixação da redação final de textos aprovados nos termos do artigo do Regimento, E temos o projeto de lei 179, protege a liberdade de expressão online, e projeto lei 180. Vamos primeiro a este projeto de lei 179/15, de iniciativa liberal. Ah, e há também o 180 do PS, que simplifica o regime de proteção contra a desinformação, assegurando a sua articulação com o Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, procedendo à primeira alteração da lei que aprova a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital. Portanto, este é o mesmo texto final. Este. Portanto, os senhores deputados têm em vosso poder as alterações sugeridas pelos serviços e no título e no artigo 1º sugere-se o aperfeiçoamento do título e da redação do artigo 1º no sentido de evitar a utilização de dois gerúndios. Portanto, temos aqui uma questão gramatical. E a redação ficou a seguinte: a presente lei simplifica o regime de proteção contra a desinformação e assegura a sua articulação com o Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, procedendo à primeira alteração à Lei 27 de 2001, 17 de maio, que aprova a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Portanto, eu pergunto se há concordância com esta sugestão ou se há mais alterações. Deputada Sara Madruga da Costa, que está connosco através de videoconferência, uma vez que, mais uma vez, houve dificuldades nos transportes da região autónoma da Madeira para o continente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para, desde já, transmitir que, da parte do grupo parlamentar do PSD, não há nada a opor à redação que foi proposta pelos serviços. Já até posso resumir em relação a todo o corpo do texto, e, portanto, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós acolhemos e agradecemos as sugestões que foram efetuadas pelos serviços da parte da melhoria do texto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, damos como bom este texto e, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora, então, sim, o projeto de resolução 14/15 do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à atualização anual das tabelas de honorários para a proteção jurídica. É este, não é? Portanto, não há nenhuma sugestão dos serviços. Eu pergunto se há alguma sugestão dos senhores e dos seus deputados. Não havendo. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Há aqui uma sugestão dos serviços, assinalada a Marlinho. Penso que sim. E com a qual concordamos, Sr. Presidente. São.
Portanto, a alteração é que publique, que não constava.
Isso.
Há este acrescento, que faz todo sentido, obviamente, não é? Portanto, mais uma vez eu pergunto aos seus deputados se concordam, se há alguma sugestão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora proposta de lei 19/14, altera o regime jurídico de entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Há várias sugestões dos serviços. Enfim, eu ouvi-as por alto e não me pareceu aparecer a minha pertinentes, e eu pergunto aos seus deputados se concordam com as mesmas, se querem acrescentar, alterar. Deputada Joana Sapreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parecem-nos, de uma forma geral, sugestões bastante sensatas. No mesmo espírito, nós íamos, logo no primeiro, na alínea A do número 2 do artigo 1º, a alteração que é proposta, que nos parece mais simples e mais enxuta, íamos pedir que se fosse seguido o mesmo método para a linha B, portanto, em vez de constar segunda alteração à Lei 27 de 2008, que ficasse só a alteração em coerência com aquilo que os serviços sugerem alterar na linha A. Portanto, ficar a alteração à Lei 23 de 2007 na linha A, e na linha B, em vez de ficar a segunda alteração, fica a alteração à Lei 27 de 2008. uma vez que nós na linha A optámos, e bem, por não dizer, à nona alteração à lei 23/2007, e portanto, por questões de coerência, fazíamos esta sugestão na linha B. De resto, há aqui só, mas é para confirmar que é uma gralha no e-mail que os serviços enviaram, relativamente ao número 5 do artigo 52 da lei 23/2007. Nós julgamos que não é o número 5 do artigo 52, mas sim o número 5 do artigo 58. O teor está bem, portanto, a proposta que é feita e a citação que é feita está correta. Agora, a referência ao artigo, queríamos só deixar isso claro, é que não está bem, exatamente. Parece-nos que é o que se refere ao 58 e não ao 52. Depois, relativamente ao artigo 5º, os serviços dão uma sugestão, mas depois dão várias alternativas. Nós concordamos com a sugestão, portanto, com aquela que é feita logo em primeiro lugar. E relativamente à última, de facto, isto já é uma questão que já vem das outras alterações e, portanto, não temos nada também a opor à republicação deste número 1 do artigo 155. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada... Ah, sim, já percebi. Sra. Alma Rivera, faz favor.
Sr. Presidente, eu pedia só que nos pudessem remeter novamente a redação final, porque vem corrompido o nosso mail, o fecheiro não se consegue abrir e por isso não estou em condições também de dar opinião.
Vai já ser feito isso. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo voltar a reiniciar a discussão que já temos sobre este tema e sobre a forma em como este processo teve lugar, que na nossa maneira de entender não era desta forma com diploma com esta importância devia ser discutido e aprovado, a dizer que nós não vamos aceitar as alterações dos serviços e vamos querer que o diploma se mantenha tal e qual como foi votado. Muito obrigada.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, eu queria dizer que concordo com as três sugestões avançadas pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Portanto, a escolha de uma redação uniforme para os primeiros artigos. No artigo 58, é esse o artigo 58, já vimos, e não o 55, como vinha indicado, e que a mais adequada é, de facto, a primeira sugestão de alteração que é feita, conforme foi aqui referido pela Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quitela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para, porque agora fiquei baralhada com a intervenção do Sr. Presidente, porque não havendo consenso às alterações, tem que se manter as alterações que foram, portanto, tem que se manter o diploma como foi votado em plenário. Portanto, eu penso que ficará prejudicada qualquer discussão sobre esta matéria posteriormente. Muito obrigada.
Mas, Sr. Deputado, eu não tomei posição, eu tomei posição pessoal para a possibilidade de isto passar, não é? E agora, eu lamento muito, é a minha intervenção a ter baralhado, isso é que eu lamento profundamente.
Já desbaralhei toda, já percebi.
Sr. Deputado Joana Sá Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que o Sr. Presidente não baralhou, acho que tentou foi fazer aquilo que é suposto nós fazermos numa redação final, que é olhar para as propostas. Nós podemos discordar, concordar, quanto ao método ou ao conteúdo. Estamos a afinar a redação final. Queremos que saia daqui uma lei, tanto quanto possível, perfeita, mesmo que não concordemos com o seu conteúdo. E, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do PSD é impedir que a lei saia daqui tão perfeita quanto possível. Acho que é conveniente que fique registado. É conveniente que... É conveniente que fique registado, Sr. Presidente, que nós tentámos e trabalhámos neste espírito de que a lei saísse o mais perfeita possível e que não vai ser possível, a redação final não vai ser possível porque o grupo parlamentar do PSD inviabiliza as alterações que, muito bem, os serviços propõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria aqui chamar a atenção uma coisa que acabamos de ver, não é? É que se houver votos contra, não passa estas alterações. Se houver abstenção, passa. Não é? Sra. Deputada Mónica Quintela, vai ajudar. Hã? O que quer dizer que vamos pôr a votação com estas alterações. Deputada Mónica Quintela.
Presidente, o grupo parlamentar do PSD já teve a oportunidade de, sobre a PPL-19, se pronunciar com o vimento repúdio da forma como foi tramitada todo este processo. É uma matéria que convoca um estudo e uma preparação aturada, e o que aqui não se verificou, isto foi feito às três pancadas, e a expressão é mesmo esta, foi feito às três pancadas. Portanto, não vamos agora endireitar aquilo que nasceu torto à nascença, portanto, que efetivamente esta proposta de lei tem várias deficiências, não são só estas, fossem só estas, muito bem estaríamos, tem variedíssimas deficiências, e como tal, o PSD ou vota contra e opõe-se a que seja agora uma tentativa de correção com vício formal daquilo que está mal e que nasceu mal, e que a proposta de lei tem problemas gravíssimos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Eu tinha pedido a palavra, mas, entretanto, a senhora deputada Mónica Quintela falou e bem aquilo que eu gostaria de reafirmar em relação a esta discussão, que é aquilo que nasce torto dificilmente se endireita, e a posição do PS é precisamente essa, de repúdio pela forma como este diploma foi discutido, sem ouvir os parceiros, sem ouvir ou pedir a intervenção de outras entidades, e, portanto, não é agora, com o esforço que eu reconheço que os serviços efetuaram, que se vai conseguir introduzir melhorias significativas neste diploma. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui algum equívoco sobre o trabalho que nós e que esta Comissão pode fazer na redação final. Nós não estamos... Nenhuma das propostas de serviço é nesse sentido. Nós não estamos a fazer alterações de fundo, alterações substanciais, materiais, àquilo que foi discutido e aprovado em plenário. Nem podemos, exatamente, Sr. Presidente. Portanto, o que nós estamos é, no fundo, a trabalhar o texto que foi aprovado, colocando algumas vírgulas que eram necessárias, alterando alguma pontuação e, portanto, de forma a que a lei possa sair daqui o tanto quanto possível, o mais perfeita possível. Por muito que discordemos do conteúdo e que os grupos parlamentares discordem do conteúdo, o que eu acho que tem que haver aqui é um esforço de cooperação coletivo, porque o momento para os grupos parlamentares se pronunciarem quanto ao teor do texto, apresentando propostas de alteração, como fizeram a Iniciativa Liberal e o Grupo Parlamentar do PSD, por exemplo, esse momento já passou. O Grupo Parlamentar do PSD não apresentou propostas de alteração, decidiu não fazer alterações ao texto e agora insurge-se contra um período de redação final que é só trabalhar pontuações, Sr. Presidente, vírgulas, pontos, coisas mínimas para que o texto possa sair daqui tanto quanto possível perfeito. Acho que até é uma desvalorização do trabalho que os serviços fizeram, não aproveitar aquilo que de bom pode ser melhorado ainda em redação final, que é para isso que serve. A redação final, Sr. Presidente, não é para fazer alterações substanciais. Eu acho que o Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez, labora num equívoco. Muito obrigada.
É de facto assim. Esta fase é uma fase gramatical e de construção de frases, e portanto vamos sair dela, porque não estamos propriamente aqui para frequentar o ensino básico, não é? Portanto, nessa medida, vamos votar o texto com as alterações propostas pelo Partido Socialista. E pelos serviços, isso mesmo, e que resultaram depois nas três sugestões do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, quem se abstém, Chega, LIVRE e votos favoráveis dos restantes. Portanto, não tem havido unanimidade, tem havido votos contra. Vamos votar o voto... o texto está votado. Fica, portanto, o texto inicial sem as alterações propostas pela deputada Joana Sá Pereira. O texto aprovado em votação final global. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Senhor Presidente, só para assinalar que me parece que estamos aqui a iniciar um mau método de trabalho, porque nós podemos ter divergências do ponto de vista político, mas não devemos transferi-la depois para um processo que é de finalização, de redação. E parece-nos que isto assim coloca-se dificuldades mesmo ao trabalho da Comissão, e julgo que devemos refletir sobre isso e que não justifica o PSD estar a prejudicar deliberadamente a redação final como forma de assumir uma posição que já teve tempo para assumir, como nós também tivemos, enfim. Isto não nos parece forma de trabalhar e preocupa-nos para a forma de conduzir.
Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, a senhora deputada Alma Rivera não tem, não concorda e não tem razão no que diz. O PSD não está a prejudicar, não está a manifestar agora uma posição. Os próprios serviços disseram que, atenta à extensão da matéria, não tinham tempo para ver e para rever todas as propostas. Bem dito pelos serviços, portanto, fizeram apenas algumas correções. E que eu saiba, não é a primeira vez que, em sede de redação final, um grupo parlamentar não concorda com as redações propostas. É só isso que está a acontecer. Portanto, o texto vai ser. O texto foi votado, Derma. O texto será votado. O texto foi aprovado desta forma. Faz parte da redação final, por isso é que existe a norma. Saber se os partidos concordam com a redação proposta pelo partido ou não, pelos serviços ou por outros partidos ou não. O PSD não concorda. E não vale a pena, porque eu não vou mudar de opinião. Obrigado.
O PSD não muda de opinião. Sou deputada Joana Sabreira.
Sr. Presidente, peço desculpa de insistir, mas... Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que ficou claro, e com as intervenções que se sucedem da Sra. Deputada Mónica Quintela, ainda fica mais claro que o que o PSD está a fazer politicamente é muito grave. O que o PSD está a fazer é prejudicar deliberadamente a redação final de uma lei que já teve a oportunidade de ser discutida, melhorada, aprofundada, e esse trabalho está encerrado e, portanto, nós lamentamos, Sr. Presidente, que o objetivo político deste novo PSD, que está aqui bem espelhado, a forma como deixou de cooperar nestas redações finais, e nós lamentamos que os...
Senhores deputados, principalmente no que diz respeito a, quer dizer, às conversas laterais, eu agradecia que tivéssemos mais contenção. Não estamos aqui a brincar, estamos a trabalhar. Não sei se já terminou.
Não, Sr. Presidente, eu queria perguntar, se ainda fosse possível, ao PSD, o que é que em concreto, na proposta que é feita dos serviços, nós estamos disponíveis para fazer alterações na redação final àquilo que o PSD discorde, ou porque a vírgula devia ser num sítio e não devia ser noutro, ou porque em vez de estar a primeira alteração esteja a segunda, nós estamos disponíveis para esse debate, a redação final serve para isso. Mas eu não ouvi da palavra do grupo parlamentar do PSD nem da deputada Mónica Quintela uma única sugestão de alteração face à proposta dos serviços, e portanto isto é não querer cooperar, senhora deputada, e eu lamento, porque no final do dia sabe quem é que são prejudicados? Os cidadãos que precisam desta lei, e cuja alteração profunda vai mudar de facto radicalmente o panorama do nosso país. E o grupo parlamentar do PSD, mais uma vez, Sr. Presidente, dá um mau sinal político do trabalho que esta Comissão deve fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, agradecia que desligasse.
Não, eu tinha ligado só para dizer uma, se Vossa Excelência consente.
Mas, quer dizer, se ligou é porque está ciente e tem a certeza absoluta que eu lhe vou dar a palavra. É que eu posso não dar. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, só para registar com apreço que a Sra. Deputada Joana Sá Pereira tem a noção da importância deste diploma e do que ele significa na vida dos portugueses. E que é com perplexidade que vejo agora a veemência que quer em fazer estas correções. Então a proposta estava assim tão mal, Sra. Deputada, estava assim tão mal? Precisa tanto destas pequenas correções para não se ter votado, para ter sido votado desta maneira? Foi votado como o Partido Socialista a propôs.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor, pode baixar o braço.
Sr. Presidente, em nome da experiência acumulada ao longo destes anos todos aqui na primeira comissão, eu queria pedir, apelar a um bocadinho de bom senso. Nós já fazemos redações finais, e o Sr. Presidente é testemunha disso, há muitos, muitos anos aqui na primeira comissão. O costume aqui na primeira comissão é aproveitar as ótimas e o excelente trabalho dos serviços, e são raríssimas as vezes que nós não aprovamos aquelas que são as propostas dos serviços, e o Sr. Presidente é testemunha disso. Quando entendemos, ou quando algum partido entende, que uma determinada proposta dos serviços não é correta por alguma razão, ou merece uma melhoria, um partido, qualquer um dos partidos, diz, em vez de esta ou esta palavra, poderíamos colocar esta ou esta palavra. E tem sido sempre assim. E, portanto, com um espírito de cooperação, com uma lógica de boa fé e estando cientes que é evidente que queremos que as leis saiam o melhor possível da Primeira Comissão e que o prestígio e a importância que tem a Primeira Comissão, não devemos chumbar uma redação final proposta pelos serviços, a não ser que, em caso algum, e se há alguma proposta, alguma frase, alguma emenda proposta pelos serviços que o PSD entenda que não faz sentido, pois estamos abertos para uma versão alternativa. Agora, é realmente uma pena, eu penso que desprestigia aquilo que tem sido sempre o trabalho da Primeira Comissão, ficarmos como parece que estamos a ficar. Portanto, eu faço aqui, de facto, um apelo ao PSD para concretizar quais são os casos das propostas dos serviços que tanto têm ajudado esta Primeira Comissão, com os quais não concorda, apresente uma alternativa, estamos dispostos a colaborar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o PSD quer responder. Deputada Mónica
Quintela, o PSD já respondeu. Tenho nesta, todas as vezes que é votada uma iniciativa legislativa e que vem para a redação final, portanto, e que depois é proposta à redação final, já perdi a conta às vezes que o próprio Partido Socialista, à semelhança do PSD e outras forças políticas, não concordam com as redações. Ainda recentemente, numa alteração à PPL3, me recordo que o Partido Socialista não concordou com redações finais que tinham sido propostas. Recordo-me disso. Portanto, não tendo que eu saiba e que me recorde, e se a memória me não falha, a inteligência me não implica, efetivamente não houve nenhuma, não só não concordou, como não apresentou nenhuma proposta alternativa. Portanto, o PSD não vai apresentar nenhuma proposta alternativa, nem vai dizer que o diploma foi votado daquela maneira. E é dessa maneira, portanto, que o PSD entende que deve seguir.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Até porque os próprios serviços disseram que não tiveram tempo para rever e fazer todas as retificações que entendiam como necessárias. Também já vi várias, não obstante a excelência dos serviços, que é grande e que reconhecemos, muitas vezes as propostas não são aceitas. Portanto, não, o PSD, efetivamente, é esta a posição que vai ter.
Muito bem. Nós estamos aqui no meio de uma questão técnica e de uma questão política. E todos percebemos que a questão que aqui está em causa é a questão política, não é? E, portanto, as posições estão devidamente definidas. Conforme diz o regimento, não poderemos aceitar estas alterações, ficará o documento inicial e avançamos agora para o último ponto, ainda sobre...
Não, nós queríamos pedir que ficasse registado em ata que o nosso protesto pelo facto do PSD não ter aceitado esta redação final, nem ter feito propostas de melhoria da redação final, ou seja, de se ter ausentado completamente o debate não é normal mesmo, da redação final, para prejudicar deliberadamente a redação final. E pedíamos que ficasse de forma muito expressa, eu estou a pedir uma transcrição para a ata, Sr. Presidente, queríamos que ficasse de forma muito expressa na ata aquilo que disse a Sra. Deputada Mónica Quintela, não vamos tentar endireitar o que nasceu torto. Íamos pedir que ficasse expressamente em ata isto. Muito obrigada.
Com certeza, como tudo o que é dito nesta reunião. Vamos agora então ao último ponto, que é a apreciação e votação das atas números 23 e 29, correspondente às reuniões 5 a 19 de julho de 2022. Eu tenho a certeza que as leram atentamente, portanto, nesse sentido, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, e aprovadas por unanimidade. E agora entramos nos outros assuntos. Não sei se há outros assuntos que os seus deputados queiram suscitar. Não há? Está-me a dar pena acabar já a reunião. Não vai correr tão bem. Portanto, senhores deputados, podemos dar por terminada a reunião, desejando um bom descanso, uma vez que, em princípio, não teremos mais nenhuma reunião, que não quer dizer que não possa vir a acontecer, e que regressemos todos revigorados e com mais paciência, com menos protestos e com menos apelos, para que possamos trabalhar em prol do povo, que é para isso que fomos eleitos. Muito obrigado, Srs. Deputados e boas-vindas.